Entrevista.
Bom, com o secretário de Saúde, Arthur Amorim, para responder às demandas que surgiram aqui no nosso programa. Primeiro, Arthur, como é que está o monitoramento dos casos? Ontem, mais 3 casos confirmados, oficializados pela Prefeitura de Afogados da Ingazeira. Como é que está o acompanhamento a esses casos que surgiram? Chegamos a 37, né, Arthur? Bom dia.
Bom dia, Dio. Bom dia, os ouvintes da Pastura. Bom dia, Tito. Está aí no estúdio. É um prazer falar com você de hoje. Tá com saudade de falar com você. Dio, antes de mais nada, ontem eu escutei a sessão da Câmara. Eu queria me solidarizar com o prefeito Patriota frente a uns áudios que surgiram, né, em grupos do WhatsApp. E isso, quem conhece a trajetória do prefeito, quem sabe, na verdade, do seu papel diante da sociedade, das suas atividades dentro do município, isso entristece a gente. E aí eu queria me solidarizar com os outros vereadores que também repudiaram, né, esse áudio que foi vinculado por um juiz, mas é que Deus está vendo lá em cima, a gente está trabalhando, está fazendo com que as coisas aconteçam para que, de fato, as pessoas tenham saúde, tenham dignidade, tenham humanidade, tenham empatia pelas outras. Então isso é muito importante, viu, a gente solidarizar nesse momento. Mas vamos lá falar sobre os casos, viu? A gente ontem chegou a 37 casos, como você falou. A gente vem seguindo aquela linha de monitoramento dos contatos de casos positivos, viu? Isso é muito importante falar sobre isso especificamente, porque a gente vem fazendo um cinturão e o caminho que o vírus vem fazendo, tentando, de fato, lógico, fazer com que esses casos eles estacionem, né, nessas localidades, e o vírus já chegou. Então, assim, a gente vem monitorando. O monitoramento não é fácil, não é fácil, né, de fazer com que todas as pessoas infectadas e seus contatos cumpram com o processo de isolamento, de quarentena monitorada, mas a gente vem aí lutando todos os dias e todas as horas para que, de fato, isso possa ser efetivo e que a gente consiga, né, parar, né, essa disseminação. É interessante falar que mais de 50% dos casos que existem afogados em Ingazeira hoje são, né, de pessoas com contato de casos positivos. Ou seja, a estratégia que a gente adotou para poder estar testando essas pessoas próximas a esses casos, né, justo analisando o perfil de ataque do coronavírus, a gente vem identificando um alto grau de infectividade, ou seja, uma fácil, né, passar de pessoa para outra do vírus, principalmente, viu, nas pessoas que são contatos domiciliares. E aí é interessante, importante, pertinente falar sobre os cuidados necessários que as pessoas infectadas têm que ter dentro de seus domicílios, pois a gente já também observou que o uso da máscara, né, por essas pessoas de dentro de casa, né, que são contatos de casos positivos, a questão do distanciamento específico dentro da residência e também das medidas de higiene, né, tanto com álcool 70 ou com água e sabão, isso impede que o vírus, na verdade, ele se propague. Isso a gente vem estudando, o perfil que a gente vem traçando junto com a testagem dos contatos tem mostrado isso.
Entendi. Ainda se fala sobre subnotificação. Você acha que no caso de Afogados a gente tem, porque quando a gente vai para Tabira, 77, cidades similares a Afogados, não tem uma quantidade pequena de casos, considerando o histórico que Afogados tem. Você diz que isso pode reforçar subnotificação ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
E a gente, depois da estratégia que foi adotada, essa história da subnotificação, ela cai por terra, ela morre, porque a gente vem fazendo o caminho que o vírus vem fazendo, né? Então, assim, a gente vem testando, para você ter ideia, a média de teste está acima de 20 testes por dia. A gente tem dia que já testou 35 pessoas, teve dia que a gente testou 25, né? Então, assim, a gente vem fazendo justamente esse monitoramento, de fato. É lógico que poderá existir algum caso, né, que ainda esteja dentro do processo de infecção assintomático, vamos dizer assim, que a gente não conseguiu detectar ainda. Mas o que é que a gente faz? As pessoas geralmente só prestam atenção naquele boletim azul que a gente solta e esquecem muitas vezes o amarelinho que fala das pessoas com síndrome de gripal, né? E é muito importante observar aquele ali, porque todas as pessoas com síndrome gripal dentro daquele boletim, elas são monitoradas e também passam pelo teste, né? Na nossa unidade de campanha. Então, assim, eu acho que esse universo de subnotificação que a gente vinha discutindo anteriormente, ele está diminuindo consideravelmente, justamente por conta dessa estratégia do aumento dos testes e de fazer um monitoramento efetivo, né, por onde o vírus ele já visitou, por onde o vírus ele já chegou. Quando eu digo ele já visitou, é porque significa muitas vezes, isso os dados têm mostrado para a gente, que quando ele chega numa casa, a probabilidade das outras pessoas que moram dentro dessa casa se infectar é muito alta. Então a gente vem fazendo esse monitoramento, vem fazendo esse caminho mesmo.
Ok. Vamos às demandas que surgiram por áudio. Eu vou ouvir um trechinho e vou pedir sua resposta. Por isso que a gente entrou em contato com o secretário. Vamos ver essa primeira demanda. Vamos ouvir.
Nil Júnior, bom dia. Aqui é a Viviane. Eu queria uma posição do secretário de saúde, porque é o seguinte. Eu entendo que a gente está no meio de uma pandemia e isso requer um cuidado maior. Só que, no momento desse, a gente não está podendo adoecer, não. Porque... o hospital, a gente entende que é uma urgência, vai atender especificamente esses casos. Eles mandam a gente ir para o posto. Só que a gente vai para o posto e não tem atendimento. Eles só atendem se tiver com febre ou com gripe. Você não tem um atendimento. Às vezes vai lá, o médico não está com ninguém para atender, mas mesmo assim não atende porque só atende se for esse tipo de urgência. E a gente fica sem saber o que fazer.
O que você diz a ela, Arthur?
Então, Nil, a gente já criou a unidade de campanha de justamente para poder tirar esse público específico que tem essa probabilidade de adoecer por coronavírus de dentro das unidades básicas de saúde. É o primeiro ponto. Segundo ponto, já que a unidade, Nil, é uma unidade de uso comum, né? A gente é uma unidade que procura, as pessoas procuram para poder garantir, de fato, o acesso à saúde básica. Então, assim, a gente já vem discutindo esse plano de retomada, né? Inclusive, a última segunda-feira, dia 15, o Estado já soltou, né, um manual com normas e orientação para que esses atendimentos eles pudessem voltar a acontecer. Lógico que, como o próprio comércio está voltando numa perspectiva de um novo normal, com cuidados específicos importantes que a gente tem que ter no processo de atendimento, né? Mas unidades também serão assim. Então, assim, hoje à tarde, a gente estava com uma reunião programada, que infelizmente a gente teve que remarcar para amanhã, para poder discutir esse plano de retomada das atividades, dos atendimentos, né, eletivos nas unidades básicas de saúde. E aí, se Deus quiser, né, a gente já começa na próxima segunda-feira, voltando com esses atendimentos, né? De caráter eletivo, agora com uma quantidade menor. Por quê, Rio? Porque a gente vai estruturar a demanda em cima de horário agendado dentro das unidades, justamente para evitar essas aglomerações e evitar, de fato, que pessoas de um assintomático, por exemplo, possam estar transmitindo o vírus dentro desses espaços. É lógico que a gente está organizando um ambiente com segurança, ou seja, as pessoas com sintomatologia respiratória que precisarem de atendimento, elas não vão para as unidades básicas de saúde dos seus bairros, elas vão para a unidade de campanha que está funcionando lá no nosso CER. E aí as outras demais, né, irão para as unidades básicas de saúde já nos seus bairros específicos para poder estar garantindo essa continuidade do atendimento. Isso é um ponto de preocupação, Nil, importante para a gente, justamente em cima, isso foi desde do mês passado que a gente vinha discutindo, porque pessoas, por exemplo, que não estão apresentando situações de urgência e emergência, pela ausência do atendimento, elas poderão começar a apresentar essa necessidade de atendimento urgente e emergente, e isso é muito ruim. Então, a gente vem pensando justamente para poder estar garantindo a volta desse atendimento nesse novo modelo, novo normal, para que as pessoas possam continuar realizando seus acompanhamentos para hipertensão, para diabetes, né, e outras doenças crônicas, como a senhora falou aí, a questão das taxas delas alteradas.
Entendi. Tem um ouvinte aqui dizendo, olha, nem procedimentos dentários estão fazendo nos postos de saúde. A Aline Moraes está falando.
Agora eles estão fazendo justamente em cima dessa linha de atendimento, meu, de urgência e emergência na odontologia. É tanto que quando a gente voltar, já a partir da próxima segunda, a gente vai trabalhar nessa programação, né, de que o mesmo atendimento para um médico, para um enfermeiro, ele vai ser para o dentista, vai ter que ser agendado, né, com um horário específico para que esses atendimentos possam acontecer. No momento, odontologia, só urgência e emergência, mas a partir da próxima semana a gente já volta, amigo, dentro dessa perspectiva do novo normal.
Entendi. Essa outra ouvinte aqui que também mandou um áudio aqui com questionamento, foi, deixa eu localizar aqui o áudio dela, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Nil Júnior, eu queria fazer uma reclamação. Por que, Nil Júnior, os médicos, as enfermeiras e as meninas do postinho de saúde vão para o hospital de campanha? Se era para ter umas pessoas exclusivas para esse hospital. Porque a menina que aplica vacina vai para o hospital de campanha e depois vem aplicar vacina nas crianças. Tu acha que isso é certo, Nil Júnior? Não era para ter os médicos exclusivos para o hospital de campanha? É Valciene, do Alto da Bela Vista.
O que é que você diz a Valciene?
Oi, Valciene. É o seguinte, todos os profissionais de saúde, né, na verdade, eles têm um instrumento de trabalho chamado EPI, Equipamento de Proteção Individual. E aí, esses profissionais, de fato, que se utilizam desses equipamentos, eles, na verdade, se utilizam para não adoecer, né? Então, assim, tem médicos, isso é em todo lugar do Brasil, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que trabalham em unidade básica de saúde, que trabalham em UTI, que trabalham dentro de unidades de pronto-socorro. Então, assim, eles se utilizando dos EPIs, eles têm... a chance de não adoecer, Alcione é o nome dela, eu acho que sim.
Valciene.
Tem a chance de não... Alcione.
Valciene.
Né? Valciene.
Isso.
Então, assim, esse equipamento de proteção individual a gente desenvolve, a gente dá para esses profissionais, né? Para que eles possam estar atuando. Por exemplo, eu, Arthur, ontem estava na unidade de campanha, à tarde fui...
Eles têm, acaba com a frieira.
Fui para o hospital regional, Nil. Alô?
Tô lhe ouvindo, pode seguir.
Fui para o hospital regional utilizando meus EPIs adequados. O que é que significa isso? Significa que, na verdade, eu não me expus ao vírus ao ponto de chegar num momento de adoecer. Então, todos os profissionais, eles têm esse cuidado, eles usam, eles recebem esse EPI para poder atender, certo? E aí, seguem todos os protocolos instituídos de segurança para que não venham adoecer. Então, assim, esse leite específico, esse tipo de atendimento específico por equipe específica, isso só para leite de internamento quando a pessoa está dentro de uma unidade hospitalar, né? Mas para esses serviços eletivos, a pessoa quando vai trabalhar lá na unidade de campanha dia, ela passa o dia lá, ela vai de casa para lá e de lá volta para casa. Ela não vai para outro tipo de unidade fazer outro tipo de atendimento. Então esse risco aí, essas pessoas não correm. Entendeu? A população que for atendida por esses profissionais não corre, não.
A Fátima Brito quer saber se esse plano de retomada vai também atender os postos da zona rural.
Sim, com certeza, Fátima. É importante dizer que a gente atua de maneira uniforme em todos os pontos de atendimento do nosso município. Então, tanto na zona urbana quanto na zona rural, esse ponto de retomada, né, essa pauta da retomada, Nil, ela será realizada, entendeu? Então, as pessoas da zona rural podem ficar tranquilas, né, que a gente vai atuar dessa forma também lá. Agora, lógico, como eu estou sempre dizendo, né, a gente vai ter uma quantidade menor de atendimentos justamente por conta dessa demanda de agendamentos, né, será necessária para que a gente possa voltar ao nosso novo normal, Nil. Uhum. E é interessante, uma dica, até esqueci de falar isso anteriormente, que todas as pessoas, para poder entrar em nossas unidades básicas de saúde, né, elas deverão estar utilizando máscara. Então, isso é muito importante estar falando sobre isso. Porque uma pessoa sem máscara que procurar a unidade, ela não terá, Nil, o acesso nesse tempo, né, é liberado para o interior da unidade. Então, é interessante, importante, tá passando esse aviso para as pessoas.
A Edna Irã, nossa sócia contribuinte, ela pergunta, os casos confirmados de pessoas que vêm de outras cidades ou estados são registrados no informativo de Afogados ou não entram na conta? Ela diz, todos os dias chegam pessoas em Afogados e se essas pessoas tiverem casos confirmados, isso será informado ou isso não entra na nossa estatística?
Isso é o seguinte, por exemplo, se chegar uma pessoa de São Paulo hoje, em Afogados, e essa pessoa de São Paulo chegou hoje e apresentou caso positivo, né? A gente fez um teste nela hoje e apresentou positivo, esse caso especificamente remete dentro do sistema de informação à cidade de origem de onde ela veio, visto que a contaminação não tem o tempo para ter acontecido na cidade. Então, assim, geralmente é pelo município de residência que essa pessoa... isso são situações específicas, né? Estou dizendo essa situação uhum. que chegou hoje. Agora, se a pessoa já estiver em Afogados, né? Há mais de um mês morando aqui, um exemplo, né? Estiver há mais de um mês morando aqui, né? Tendo contato aqui com as pessoas e etc., esse caso ele fica contabilizado como nosso. Mas, se diante da situação que eu acabei de falar, essa pessoa chegou hoje, né, apresentou sintomatologia, chegou apresentando sintomatologia, foi testada, deu positivo. Então, esse caso fica remetido à cidade de origem dela, mas a gente segue com todo o protocolo de monitoramento e acompanhamento dessa pessoa, né, a partir do momento que ela chega na cidade.
Para a gente fechar, essa reabertura gradual do comércio, que teve esse ponto importante nesta segunda, você tem estado apreensivo com essa reabertura ou com relativa tranquilidade? Pela forma como está acontecendo.
Então, Nil, eu acho que foi Darlan que falou antes, não foi isso?
Uhum, isso.
Bom, eu queria até agradecer o pessoal do CDL que vem participando conosco dessa discussão, né? E aí eu quero agradecer, Nil, porque toda a discussão que envolve o CDL com os segmentos é uma discussão que é madura, é uma discussão que é muito pautada em cima da construção do consenso, né, junto com o próprio Ministério Público, na pessoa do Dr. Lúcio. A gente tem aí uma luta diária de fazer reunião com determinados segmentos, escutando também outros segmentos que ainda não tiveram, como é que se pode dizer, a liberação para voltar, né? A gente vem construindo esse laço justamente para construir em conjunto mecanismos e que a gente possa estar propondo ao Gabinete de Crise do Governo do Estado novas soluções para esses problemas que surgiram a partir da pandemia. Então, a gente vem debatendo. Quero agradecer aí uma parte considerável do comércio vem ajudando, né? É interessante dizer que esses comerciantes que voltaram a funcionar, eles também são agentes permanentes de vigilância em saúde, pois eles adotam as normas sanitárias adequadas para o funcionamento nesse novo normal e nos ajudam no processo de impedir com que o vírus ele se espalhe e de impedir com que a gente tenha um descontrole no número de casos no nosso município. Então, assim, a gente vem acompanhando, né? É lógico, Nil, que se tratando de uma pandemia e de uma situação complicada, diante da alta infectividade do coronavírus, a gente vem preocupado, a gente sempre está preocupado, né? Mas a gente acredita que com toda orientação que foi dada e com as ações que eles vêm implementando na ponta, a gente venha ter um ambiente seguro para poder estar utilizando o comércio. Uhum. É muito cedo ainda, Nil, inclusive para poder dizer que o aumento de casos, né, tem relação direta com essa abertura gradual do comércio. Muito cedo, a gente só vai poder saber dizer logo no início de julho. Mas a gente está feliz porque eles vêm adotando, sim, graças a Deus, as medidas necessárias para que, de fato, a gente tenha uma contenção desse vírus. É importante, importante falar que, porque o comércio ele reabriu, as pessoas não precisam estar saindo de casa, indo para a rua, sem necessidade, né? É importante que as pessoas só procurem, né? O isolamento ele não deixou de ser regra, viu, gente? Ele ainda continua sendo uma regra importante. Então é interessante que as pessoas só procurem ir para a rua, né? Para fazer o essencial, para fazer o essencial. E uma outra coisa, Nil, que a gente vem discutindo e que até o próprio CDL sugeriu, a gente entrou no consenso, é que as pessoas de Afogados da Ingazeira, elas deixem para procurar o comércio num período da tarde, visto que Afogados é uma cidade polo, é uma cidade polo de uma região com quase 200 mil habitantes. E aí, a gente recebe pessoas todos os dias e outras cidades dentro do nosso território, aqui na nossa cidade, aqui na nossa zona urbana. Então, a gente orienta, recomenda que as pessoas da cidade deixem para ir, de fato, para o comércio no período da tarde. Então, assim, as pessoas precisam também, Nil, respeitar as normas instituídas por cada comércio, porque esse respeito das normas instituídas por cada comércio é muito importante, tanto para a saúde das pessoas que trabalham naquele local, como também para a saúde das pessoas que vai estar utilizando aquele espaço. E aí, gente, por favor, é um pedido de Arthur, que está com o secretário municipal de saúde de Afogados, respeitem os comerciantes, respeitem as normas instituídas por eles para que vocês possam estar adentrando dentro desses estabelecimentos, porque eles estão junto conosco na garantia na garantia da saúde de vocês e da saúde deles também. Então, é importante que as pessoas, Nil, tenham respeito por essas normas, porque a gente já tem relato, infelizmente, de que algumas pessoas, muitas vezes, querem adentrar dentro do comércio, mas não quer seguir as orientações e normas específicas. Então, a gente precisa que o processo ele seja mútuo, né? O comércio está fazendo a parte dele, a gente vem verificando. Quando a gente chega em determinado local, que encontra, Nil, o não respeito às normas, automaticamente a gente orienta, eles fazem, né, de maneira muito rápida a adequação. E é bem interessante isso, eles estão cooperando, mas a gente precisa que as pessoas também cooperem para que, de fato, esse plano de retomada ele seja forte e ele seja sustentável, para que a gente possa sair desse problema, Nil, sem ter que, no futuro breve, estar anunciando, infelizmente, de novo, o fechamento do comércio. A gente precisa da ajuda de todo mundo.
Uhum. Para a gente fechar, apareceu uma questão aqui que eu achei interessante. O Damião Cordeiro está dizendo, sugerindo que os médicos não atendem, por exemplo, por videochamadas no WhatsApp, para facilitar nessa estratégia. E o Roberto pergunta, diz o seguinte: toda a região do Pajeú vem Afogados via lotações. E por que as lotações de Afogados não podem sair de Afogados? Eu realmente estou recebendo, inclusive vou tratar sobre isso no debate também, porque eu estou recebendo muita demanda de lotação que está vindo para cá e me parece que a fiscalização não está sendo adequada. O Damião Cordeiro pergunta sobre a história da possibilidade de atendimento por chamada de vídeo. E faz uma observação de que agente de saúde está passando nas casas e entrando sem máscaras. Isso aconteceu na residência dele, no bairro Padre Pedro Pereira.
Então, Nil, na verdade, a telechamada, né, o processo de chamada por videoconferência, o videochamada, né? Eu estou usando tanta videoconferência...
Videoconferência, fique tranquilo, entendi.
Às vezes eu penso que tudo é videoconferência, mas assim, o que é que acontece? Nesse processo de videochamada, eu acho que é interessante, é uma estratégia boa, sim, né, que pode estar sendo utilizada, utilizada. A gente já utiliza isso no Atende em Casa, Nil, que já funciona para os casos, né, com síndrome gripal ou com suspeita de Covid aqui no nosso município. É um aplicativo que foi lançado em parceria com o governo do estado, é muito importante dizer isso, é um aplicativo que ele ajuda e auxilia essas pessoas num processo de orientação, né? A gente já atua dessa linha, mas vou tentar incorporar esse processo aqui. O Damião diante dessa dica do Damião, a gente só tem um problemazinho aqui na cidade, muitas vezes é a conectividade, isso é muito ruim, né? O problema de conectividade com internet, a gente hoje tem muita ferramenta tecnológica que a gente muitas vezes não consegue andar um pouco com ela de uma maneira mais sólida por conta desse problema de conectividade. Vou lhe dizer uma coisa que aconteceu comigo ontem à tarde eu estava numa reunião do GTVS, né, que é um GT nacional, para discutir, por exemplo, a nova definição de caso de coronavírus. Ontem à tarde, na segunda, começou a dar uma chuvada, assim, começou a cair uma chuva. A gente perdeu a conectividade, eu não consegui participar da videochamada, né, da videoconferência. Então, assim, isso é muito ruim, mas eu acho que é uma proposta bacana. Já com relação ao agente comunitário de saúde, aos quais eu queria estar parabenizando eles pelo trabalho que eles vêm fazendo com a gente, que é um trabalho muito difícil, né, em tempos de pandemia, inclusive de continuar levando a saúde para a casa das pessoas e também de fazer o elo com as unidades básicas. Então, queria estar agradecendo a eles demais, né, pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo. E esse tipo de situação é uma situação que não pode existir. Eu vou averiguar para poder verificar, se possível, eu queria até ver o endereço para poder ver qual é o agente comunitário de saúde, para a gente poder estar chamando esse profissional para uma conversa, né? E isso, de fato, não é uma orientação, inclusive, da grande maioria, porque eles foram responsáveis por distribuir todas as máscaras nas casas. Eu acho que todos os que eu vejo na rua, eu estou vendo com máscara. Mas é importante a gente verificar, eu acho que, se for possível, mandar, Nil, esse endereço, a gente pode dar uma conversada com um profissional para saber o que é que, de fato, aconteceu, se caso isso aconteceu aí. Tá certo? Acho que é importante.
Tem mais alguma pergunta? A questão das lotações, você falou e você não comentou.
Ótimo. A gente fez uma reunião na segunda-feira, inclusive tiveram dois representantes do setor, talvez engano o senhor Hugo e o outro, eu esqueci o nome agora, e que a gente fez um debate muito bom com eles, né? Pessoas, inclusive, que apresentaram suas demandas e com muita sensatez, com muito respeito. Então, assim, quero agradecer, né, e registrar isso, a conscientização dessas pessoas daqui de Afogados que se utilizam da locação como meio de sustento. Então, eu fiquei muito feliz pela forma como eles se colocaram, de uma maneira respeitosa, respeitando as questões das orientações das autoridades sanitárias. E eles fizeram esse tipo de abordagem com a gente, e a gente concordou, inclusive, em verificar essa demanda mais de perto, Nil. A gente, inclusive, está verificando agora. Ontem a gente fez uma estratégia de adesivar os carros, né, com adesivo verde, amarelo e vermelho, né, para que a gente pudesse, de fato, estar tendo um controle maior com relação a quem vem de fora. Por exemplo, o adesivo vermelho é de uma pessoa que vai vir de outro estado, o adesivo amarelo é de cidades vizinhas, e o adesivo verde é de pessoas que moram em Afogados, porque o tipo de abordagem a partir da barreira vai ser diferente a partir dessa identificação. E aí, a gente vem discutindo isso é uma discussão que o próprio Ministério Público, eu acho que o doutor Lúcio vai estar no debate mais tarde, né, Nil?
Vai, daqui a pouco.
Isso, ele também foi apresentado essa discussão, e aí a gente vem levantando esse tema, porque é um tema que não envolve só Afogados, envolve os 17 municípios que formam a região do Pajeú, especificamente, e que tem nos preocupado, Nil. Tem nos preocupado, sim, né? Então, a gente precisa, de fato, o quanto antes, andar com essa pauta, discutir processos para poder melhor, né, implementar um processo de fiscalização e também, Nil, a gente discutir, né, um plano de retomada com segurança para poder estar atendendo esse setor, né? Que eu acho que é até um setor importante, é um setor também que tem um alerta muito grande para a gente, porque a possibilidade de disseminação do vírus dentro do ambiente do carro é muito alta, mas inclusive na fala que a gente teve com essas pessoas que eu acabei de citar, eles estão dispostos, por exemplo, a gente construir um debate para que quando eles voltarem a funcionar, a gente voltar com novas regras e novas normas, novas normas sanitárias para garantir uma segurança de quem usa, né, os pacientes, e também desses condutores. Mas é um assunto que está na nossa pauta, Nil. Por enquanto está proibido esse processo de lotação, mas a gente está discutindo e construindo um caminho que, se Deus quiser, logo, logo, né, a gente vai ter novidade.
Eu estou querendo lhe soltar e vou soltar em instantes. É o povo aqui que não me dá, que obviamente, quando sua participação chama a atenção. Então vamos lá, pergunta do ouvinte aqui, do Paulista. Diga lá, Paulista.
Existe EPI, Equipamento de Proteção Individual. Mas se fosse isso, não haveria mortes com os enfermeiros e médicos que morreram nessa pandemia também, né? Se EPI resolvesse, não haveria mortes. Concordo com o que a moça disse. Se é para ter em um canto, deveria cada um ter o seu, cada um no seu lugar. Um no hospital normal e o outro no outro hospital que foi erguido. É ou não é?
E aí, Arthur?
É não. Ele disse é ou não é, eu disse é não. É, na verdade, a gente tem conhecimento de que aconteceram contaminações, mas assim, a gente tem conhecimento de que as contaminações aconteceram muitas vezes por ausência de EPI, né? A ausência de EPI para que as pessoas pudessem estar trabalhando. Isso, inclusive, foi noticiado pela imprensa de que em alguns lugares as pessoas morriam porque não tinham EPIs adequados. Ou então, o profissional de saúde é um ser humano também, ele consegue estar andando nos espaços, eles conseguem, muitas vezes, estar se contaminando também fora do ambiente de trabalho. Apesar que, né? É interessante também saber utilizar os EPIs da maneira correta, pois a pessoa que utiliza o EPI e que não tem o cuidado ao colocar ou ao tirar esse EPI, né, após um dia de trabalho, ela poderá estar se infectando. É por isso que é importante que o treinamento dos profissionais para se parametrizar, se paramentar tudo, ele seja indicado e seja permanente. Eu tenho essa preocupação, inclusive eu sempre peço para que a coordenação do serviço possa estar sempre acompanhando e estar fazendo esse treinamento para que as pessoas elas possam evitar essa infecção pelo coronavírus. Entendeu, Nil? Interessante falar sobre isso, que eu acho que é pertinente, né? Se for o caso, a gente rende até um debate sobre isso aí, porque será, Nil, uma das situações que a gente vai estar, por exemplo, tendo que lidar com ela, né, a partir de agora, vai ser constante. Então, assim, até a gente ter uma vacina específica para poder garantir de fato que a transmissão do coronavírus ela cesse, a gente vai ter que estar prestando atenção no momento de se parametrizar, de se organizar para poder entrar, principalmente na unidade hospitalar, que lá naquela unidade hospitalar é onde a gente tem uma maior probabilidade de infecção e de contrair o coronavírus. Muitas vezes o procedimento invasivo deve ser feito. Por exemplo, eu vou entubar um paciente que precisa de ventilação mecânica acometido por coronavírus, né? Muitas vezes quando eu vou entubar esse paciente, ele vai estar expelindo algumas situações, algumas secreções pelo tubo que chegou lá dentro da região do pulmão. Então, se eu não tiver protegido de maneira adequada, é lógico que eu vou estar me contaminando. Então, assim, é interessante a gente colocar essa pauta na discussão, e a gente já vem colocando isso aqui, mas é uma discussão que não é só daqui, é no mundo todo, né? Então, é isso que eu acho que essa é a resposta que eu queria dar para o companheiro que falou. Eu não sei o nome dele, eu esqueci agora.
Uhum. Bom, tem muita gente falando de lotações, tem uma o promotor Lúcio vem para cá daqui a pouco, e vamos ter outras, vamos ter a Madalena da Vigilância, que tem atuado... Os representantes da CDL também, para a gente debater essa questão da lotação. Por exemplo, aqui o Zé Gomes dizendo que é estranho, as lotações não podem sair, mas tem lotação entrando na cidade. Acho que a maior queixa em relação às lotações é essa. Tá falando ele aqui. A Núbia falando de foi caminhar ontem à noite, encontrou vários comércios com o pessoal sem máscara, aglomerações na porta. Ela está dizendo que foi isso à noite, né? Falou com Madalena Brito, perguntou se à noite não havia fiscalização. Inclusive tem um horário de atendimento. A amiga que falou aqui da marmoaria Afogados, Mármores e Granitos fez uma pergunta parecida agora há pouco com o Paulista, essa questão de EPI, por que é que tem contaminação? E na minha opinião só prova que se com EPI está tendo, imagina sem, como é perigoso e como contamina, como circula esse vírus. Então, eu quero dizer que tem muita questão aqui que pode ser, inclusive, endereçada para o pessoal do debate na sequência, né? Eu estourei meu tempo com o Arthur aqui por conta das perguntas que foram surgindo e quero agradecer a ele e dizer que a gente vai continuar debatendo esses temas. Tá bom, Arthur? Obrigado.
Tá bom, Nil. Um abraço para todo mundo que conseguiu aí estar falando comigo. E quem não falou, quem não conseguiu falar, Nil, manda aí, por favor, essas demandas.
Sim.
E quando eu achar um tempinho aqui, eu vou estar respondendo a todos. Desculpa, às vezes eu não consegui responder rápido, mas a gente vai tentando aí ao máximo estar respondendo a todo mundo.
Ok.
Viu?
Obrigado.
Um abraço.